Thalisa Olivieri é dessas pessoas que rodam no 220, tem um aguçado senso prático e sabe como ninguém do seu valor profissional. Logo cedo percebeu que ser bilíngue era um diferencial, pois morou em vários países e fez o primário, onde foi alfabetizada quando morava nos Estados Unidos. Apoiada no inglês e na sua facilidade de se comunicar, foi professora, telefonista, secretária, gestora de projetos e foi subindo na carreira, sempre estudando mais, se preparando mais, MBAs, certificações e muita leitura. Hoje, ela é consultora, palestrante, facilitadora e mentora em branding pessoal. Nossa conversa foi intensa e coalhada de dicas para quem quer mudar de carreira ou apenas se desenvolver profissionalmente. Impossível não gostar da Thaís de cara e querer saber mais da sua jornada.
E aí, amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada Nunca é Tarde, onde conversamos com pessoas em algum momento da sua vida, da sua carreira, resolveram fazer algo diferente. Talvez através de um hobby, ir atrás de uma nova posição, uma nova paixão, um novo negócio, enfim. Qualquer tipo de mudança radical ou não dentro da sua atividade para mostrar que nunca é tarde para a gente buscar alguma coisa diferente. Tá? E você que já nos conhece, que geralmente acompanha nossos episódios, fique à vontade de compartilhar, né, os nossos podcasts com seus amigos, seus parentes, vizinhos, pessoal do trabalho, enfim, pessoas que possam se beneficiar do conteúdo que a gente traz sempre aqui. E, logicamente, de dar seu joinha lá no YouTube, de ser um subscriber, da mesma coisa com as plataformas de podcast. E hoje eu tenho comigo o Jorge Lacombe e a Silvana Machado, ambos de Campinas, que vão me ajudar a bater o papo com a Thaís Olivieri, que também é de Campinas, se eu não estiver enganado, né, Thaís?
Eu também.
Legal. A Thaís, ela é uma consultora certificada pela Rich Personal Branding e Toastmasters International. Lindo nome, né? Eu adorei. Ela atua como palestrante, instrutora, é mentora de profissionais que desejam se conscientizar dos seus talentos e diferenciais através da gestão de marca pessoal, com foco em reputação e protagonismo na carreira. E teve, logicamente, algumas atividades antes, trabalhou também como coordenação de programas e de talento e cultura. Nós vamos começar, Thaís. Seja muito bem-vinda. Fique à vontade aí de dar o seu kick-off.
Pessoal, muito obrigada por me convidar para esse podcast. Para mim é uma honra estar aqui, obrigada mesmo. E para falar principalmente dessa transição de carreira, né? O Nada de Pânico tem tudo a ver comigo, porque é algo assim que eu preparei tanto. E eu tenho certeza que tudo que eu vou falar aqui, para você que está um dia pensando em fazer uma transição, vai se inspirar aqui na minha história. Então, eu estou louca para responder suas perguntas, estou preparada aqui. Vou em frente.
Então, legal. Então eu vou fazer a primeira aqui. Depois a Silvana e o Lacombe entram no jogo. Quando é que você resolveu focar em personal branding?
Ó, antes de eu começar a falar exatamente assim, do empreendedorismo, eu preciso dar um backstage para vocês da minha vida. Porque muita gente, quando pensa em fazer transição de carreira, empreender, sair do CLT, eles buscam uma nova direção. Aí, o que eu faço? Eu vou abrir uma sorveteria, né? Não, eu estou empreendendo no meu nicho de atuação. Desde o meu emprego, que eu comecei com 14 anos, gente. Com 14 anos, eu comecei dando aula de inglês. Então, assim... O inglês, ele é o grande guarda-chuva de tudo que aconteceu na minha jornada do CLT até do empreendedorismo. Vou explicar por quê. Meu pai, ele trabalhava na IBM e ele assumiu muitos projetos em outros países. Então, a gente morou na Europa, a gente morou nos Estados Unidos muito tempo e eu aprendi a falar inglês nesses anos todos que eu morei lá. Então, a fluência no inglês me ajudou a direcionar minha carreira. Quando eu voltei, eu falo que o empreendedor ele tem que ter... A primeira habilidade é aquela coisa da independência, de não depender de ninguém e tal. Então, essa é a primeira coisa. Então, eu com 14 anos falava, eu não quero pedir dinheiro para o meu pai, eu vou ser professora de inglês, porque é algo que eu sei fazer com essa idade, né? Então, comecei a dar aula de inglês. Então, com 14 anos, eu fui fazendo essa escolha. E aí eu falei, eu vou fazer letras, porque eu quero dar aula, eu quero ganhar como professora na universidade. Fui trilhando. Só que o que aconteceu? Eu tinha uma pedra no meio do caminho. Eu fiquei grávida. Com 19 anos, eu fiquei grávida. Aí, a minha filha hoje, esse ano vai fazer 27 anos já. Olha só, façam as contas aí, quantos anos eu tenho? Então, veja, com 19 anos, eu pensei assim, gente, estou ganhando muito pouco como professor, eu preciso agora ver o que eu vou fazer, né? Até porque o pai dela não ficou comigo, eu tive que criar minha filha sozinha, com a ajuda dos meus pais. E aí, comecei a mandar meu currículo e fui trabalhar como telefonista. Eu ganhava o dobro do que eu ganhava como professora. Fui trabalhar como telefonista, por quê? Porque eu falava inglês. E aí, era na Motorola, é uma empresa em Jaguariúna, tal. E aí, eu falava assim: eu vou lá, tiro meu dinheiro, pago minha faculdade, vou ser professora de inglês. Não tirei isso da cabeça. O que que aconteceu, gente? O personal branding já começou aí, né? Vamos começar com um pouquinho de conteúdo. Personal branding. O personal branding é um processo de gestão de marca. É um processo que você fala sobre imagem percebida e imagem projetada. Qual que era a imagem que eu estava projetando sendo telefonista lá na Motorola? Sem saber, tá? Eu ficava lá numa recepção onde as pessoas passavam o tempo todo e me viam. E eu ficava falando, eu falo alto, eu chamo atenção na hora que eu estou falando. E eu falava muito inglês. Então, não tinha quem não parasse lá e ficava lá ouvindo eu falar inglês o tempo todo. Isso fez com que as pessoas ao meu redor começassem a perguntar: como que você aprendeu a falar inglês? Poxa, que legal! Me pedir dica de inglês. Enfim, começou aí.
Começou a virar uma
Isso,
referência ali, né?
obviamente, há 27 anos atrás.
Exatamente.
Século passado.
1900, 1997. Aí, as assistentes executivas da Motorola, elas viram em mim uma oportunidade assim, gente, quando eu saio de férias, a Thaís pode ficar no meu lugar. A minha carreira começou assim, substituindo férias de assistentes executivas. Elas saíam, colocavam uma telefonista no meu lugar e eu ficava lá no lugar delas. E aí, o curso que eu fazia era curso de letras. Lembra que eu quero ser professora de inglês? Os primeiros 2 anos são ok. No terceiro ano, você tem que decidir se você vai para magistério ou secretariado. E eu estava substituindo férias de assistente. Eu fiquei. Teve uma lá que eu perguntei: quanto que você ganha? E ela me falou o salário. Eu falei: o quê? Que professor? O quê? Eu vou ser assistente executivo. Gente, atender aqui os executivos, ficar aqui no meio de presidência, diretoria. Falo inglês? Aí mudei totalmente o curso da jornada. E aí eu consegui um estágio na Motorola, porque eu fiz meu trabalho muito bem, eu fiquei visível para grandes executivos, o pessoal adorava. Então o inglês fez tudo isso por mim, sabe? Então, ó, vou pular agora uma parte enorme, assim, eu fiz estágio, depois eu fui efetivada, fui trabalhando, eu trabalhei ao todo em 6 CNPJs, tá? Quando eu trabalhei junto com a Silvana, que está aqui, gente, era lá no Instituto Eldorado. Aí que começou a minha paixão por treinamento e desenvolvimento, porque eu trabalhava no departamento de educação, com fundo de capacitação, retenção de talento, tinha projetos ligados à inclusão de pessoa com deficiência. Então, assim, eu vi que meu negócio era people, era relacionamento. Eu já tinha esse tino desde professora, essa coisa didática, de escutativa, de. E aí eu fui juntando. Sabe
Mas
quando você fala assim.
sem querer interromper, interrompendo, né? E você acha que você desenvolveu isso porque aos 14 anos você começou a querer dar aula de inglês, aí você desenvolveu essa capacidade na sala de aula, ou você já tinha esse jeito assim mais extrovertido e desde sempre?
Eu sempre fui extrovertida. Eu nunca tive vergonha de nada. Na família eu tinha fama de ser atriz. O pessoal achava que eu tinha que ir para Globo. Eu tenho esse jeito assim já, o que me ajudou em todas essas profissões.
Claro.
É, como professora, você tem que ter a didática, a conexão com o aluno. Senão a aula fica chata, não presta atenção, a pessoa não entende. Então eu sempre tive aquela coisa do over delivery, de entender se a pessoa tá lá junto. E eu fiz isso para tudo, inclusive para atender os grandes executivos, inclusive na área de educação, enfim. Então, o que que aconteceu? Eu tô pulando muito, tá?
Ah, sim,
Desce.
mas se você for contar a tua vida inteira, esse podcast não vai
Agora
dar.
vai sair daqui. O que que aconteceu? As pessoas que me conhecem bem, que sabem que eu morei fora, que eu falo inglês fluente, que eu fui professora e etc., sempre me procurava para pedir ajuda de inglês. Qualquer pessoa. que me conhece, até quem era amigo fora daqui, WhatsApp, família, manda um documento para mim. Thaís, dá uma olhada se eu escrevi, vê se tem alguma besteira. Na área lá da diretoria, vice-presidência, sempre trabalhei com nata, gente. O staff todo ficava assim, pô, eu vou ter uma one-on-one agora, conversa um pouquinho comigo, deixa eu treinar, porque o gringo está chegando. Ia ter uma apresentação na fábrica. Gente, eu fiz tradução do CMMI, lembra, Silvana, quando teve a auditoria? Tudo que tinha de tradução, de coisas de inglês, as pessoas iam me chamando. Aí eu comecei assim, gente, peraí, só um minutinho. Isso daí deve ter um nome. Eu estou fazendo esse trabalho de graça para o povo. Isso aí tem um nome. Eu preciso profissionalizar isso. Tem que parar de ser a Thaís que dá dica e começar a cobrar por isso. Porque se eu sou tão boa nisso, as pessoas estão vindo até mim por causa disso, isso aí tem que ter um nome. Aí, beleza. E aí, eu achei o nome disso. Personal Branding. Uhum. Na época que estava os auge, o boom dos coaches, eu fui fazer uma certificação em coaching.
Gente, começou pelo coaching, então, Thaís.
O coaching é uma metodologia seríssima. Nos Estados Unidos, o pessoal super se aproveita, é super sério mesmo. Há pessoas que realmente frequentaram boas instituições idôneas e fizeram a certificação e passaram por um processo, realmente transformaram suas vidas. Infelizmente, no Brasil, isso foi banalizado. Qualquer pessoa que faz um cursinho de final de semana se intitula assim, e eu mesma me decidi não colocar nesse balaio. Mas eu posso dizer para vocês que eu saí dessa minha certificação com 147 ferramentas. Eu sou uma analista comportamental, eu sei fazer essa parte de entender a personalidade da pessoa. E o que isso me ajudou? Porque eu entendi que quando a pessoa vinha me pedir ajuda assim, Thaís, fala comigo aqui para eu treinar, para eu falar com fulano, ele não queria só gramática. Ele queria o meu olhar, ele queria se sentir seguro. A maioria das pessoas que buscam o meu trabalho hoje, elas querem se sentir autoconfiantes. São pessoas muito boas. Infelizmente, gente, tem muita gente que se sabota. Tem muita gente que se subestima. E eu tenho, eu atrevo a falar que é um dom de ver o melhor na pessoa, de extrair isso dela.
Mas aí vem a tua experiência de gestão de talentos, né? De você conseguir identificar as principais qualidades e virtudes das pessoas e mostrar para elas, né? Justamente para elas darem um up.
Essa é a parte mágica quando eu estou atendendo alguém. Você imagina, eu nunca vi a pessoa na minha vida. Eu estou fazendo uma entrevista e eu começo a anotar. Aí eu falo assim, como é o seu trabalho e tal? Daí a pessoa fala, sou pessoa normal, sou formado em X, tô aqui porque eu preciso de ajuda, não sei falar de mim. Eu falo, tá, você ganhou algum prêmio? Você deu alguma ideia? Eu tenho que ficar cavando petróleo na pessoa.
Tocando a pessoa, né?
As pessoas não sabem se valorizar. A autovalorização é baixa, tudo elas acham que ela fez que é normalzinho. Nem é tão importante assim, valoriza.
Mas isso não é um pouco da sociedade brasileira que joga as pessoas para baixo? Você não acha que tem um pouco disso, diferente talvez
cultural,
da
americana?
É uma coisa cultural? De as pessoas não terem uma autoestima tão grande?
Eu acho que o que é cultural é as pessoas não quererem parecer arrogante. O que mais aparece para mim é isso. Tipo assim, mas se eu falar isso, o que a pessoa vai achar? Eu falo, escuta, é teu trabalho. Você conhece alguém que ganhou um prêmio, foi promovido sem merecer? Só porque cacarejou alguma coisa que nem fez? Tem um monte! Então, assim, a pessoa já entendeu o que tem que fazer. Então, se você realmente fez aquilo, se você é tão bom e sabe que você é bom, o que está te impedindo de falar sobre isso?
Esse é um ponto muito importante. Eu, aliás, eu comento com as pessoas, porque todo mundo tem que saber fazer seu marketing pessoal. Né? Em todas as áreas da vida, não é só dentro da empresa, dentro do trabalho, a gente tem que fazer isso. A gente tem que saber se vender de alguma forma.
Mas você estava trabalhando e largou para se dedicar a essa consultoria, de ser consultora personal brand? Eu não vi como é que foi o pulo aí. A gente pulou essa parte, eu acho.
Eu não cheguei nessa parte.
Não chegou ainda. Ela estava na Motorola.
Então, o que aconteceu? Eu identifiquei que isso era um nicho interessante, porque eu já estava fazendo algo, já estava sendo procurada, já tinha essa demanda sem eu ser, né? Daí eu fui atrás das certificações. Primeiro eu fiz essa de coaching. Depois eu queria entender qual era a instituição referência em personal branding? E achei uma fora do Brasil, que é essa que você leu na minha apresentação, Reach Personal Branding. Sim, sim. Essa certificadora, ela me certifica como analista 360, então eu sou aquela pessoa que sabe fazer a devolutiva de feedbacks e faço gestão de reputação, porque não existe falar de marca pessoal sem a gente entender qual que é o teu retrato, como as pessoas te veem. Então, durante meu processo, tem essa avaliação 360. Eu sou certificada para fazer essa compilação, essa devolutiva. Eu faço todo um processo para a pessoa entender pelo que ela quer ser lembrada e procurada e como que ela atinge um objetivo. Porque as pessoas têm a dificuldade na hora de falar de marketing. O marketing, ele tem essa coisa pejorativa. As pessoas falam, não, eu sou marqueteiro. Não, gente, existe autopromoção para o bem. Existe autopromoção positiva. Claro. Necessária, né? E essa é a parte que eu ajudo a pessoa a fazer para que ela faça de forma assertiva, né? Treinando a sua oratória, os pontos de marca que ela quer trabalhar, seja em rede social, seja offline. Tudo isso eu tive que aprender. Então, eu fiz essas certificações. Aí começa aquela coisa assim: o que que eu tenho? E agora? O que que eu faço? Fiz todas as certificações, beleza. Peço demissão. Não, né? Gente, infelizmente, todo mundo tem aquele medão, né? Você tá lá, uma empresa boa, ganha um
salário bom. É justamente isso que eu ia te perguntar. E aí, teve medo? Né, de
99% mudar. Dos nossos entrevistados, eles chegam nesse ponto que você falou aí, né? Eu tô aqui com o meu salário, eu tô bem. Que loucura, né? Esses devaneios aqui de final de semana querendo pensar mudar de coisa. Só que alguns ficam só nessa e alguns mudam, né? Como é que é o pulo do gato para você não ficar só no devaneio?
Então, eu fiz um test drive. O que eu fiz? Eu enlouqueci e fiz as duas coisas. Eu trabalhei de CLT e como consultora também. Então, na contramão do horário comercial, eu fiz meus atendimentos. Eu trabalhava 16, 18 horas por dia. Meu marido quase divorciou de mim. Meu filho falou que não tinha mãe. Eu quase enlouqueci, mas eu ficava assim, gente, é para um bem maior. Calma, eu preciso ver como é que... Né? Eu preciso... É gente, fase, assim...
E quanto desiste... tempo, Thaís, você fez? Você ficou nesse...
7 anos. Dos 14 e meio que eu fiquei na Dell, os segundos sete anos...
Metade.
Eu fiquei... trabalhando junto
com o meu foi um bom tempo de test drive para você sentir, né, o mercado e sentir você também como profissional nessa área.
É porque quem é Thaís na fila do pão? Quem que vai querer me contratar, gente? As pessoas olham lá no meu currículo, tá? Você foi professora de inglês, tá? Trabalhou no departamento, e por que eu tenho que contratar você? Então, funcionou para mim nessa transição. Porque quais são os desafios da transição? A primeira é identificar uma nova direção. Eu já sabia qual era a minha direção. Tem gente que fala, ah, eu sei o que eu vou fazer. Eu já sabia.
Não, depois, só de saber, você já está meio caminho andado, né? Porque as pessoas não sabem, né, o que querem.
Então, quem está assistindo aqui, papel e caneta. Ó, adquirir novas habilidades. Eu precisava? Não. Eu usei de tudo, que eu, desde professora, telefonista, secretária, tudo que eu fiz, todas essas habilidades são transferíveis. Desde a pedagoga, da didática, da oratória, da telefonista, do idioma, da conexão, tudo isso foi usado para construir a minha metodologia e ser uma consultora, né? O networking e as conexões, melhor ainda, está trabalhando. Então, o que eu tinha que fazer? Que eu fui super crítica. Gente, vou falar um negócio para vocês, ó. Tem que aguentar pedrada, tá? Que a galera joga pedra. O povo tirava sarro da minha cara, mandava piada de coach para mim. Ficava lá ela, ó. Blogueira, eu não paro de postar. Se você entrar no meu Instagram e no meu LinkedIn, eu posto mesmo. Eu ia até a inauguração de açougue. Tudo que me chamava, eu tava... Ah, você pode dar uma palestra? Posso. Você pode vir aqui? Posso. Você pode participar de workshop? Arroz de festa. Eu tava em todos os lugares. Eu quero ser reconhecida, assim. Eu preciso...
Que as pessoas me vejam. Aparecer, exatamente. Você tem que mostrar a cara. Aparecer, as pessoas têm que te conhecer. Mas é incrível o que você comentou, como as pessoas, né, muitas vezes família, amigos, eles, em vez de apoiarem, né, te levarem para cima, de alguma forma eles se jogam para baixo.
Até o meu falecido querido pai, Ele, depois que saiu da IBM, ele foi empreender, ele se deu mal, ele se deu muito mal, ele teve dívidas. Então, quando ele me viu fazendo, filha, pelo amor de Deus, não faça o que eu fiz. Então, você imagina, eu tive que ir para terapia, porque eu ficava assim, eu não posso empreender, porque meu pai deu errado. Gente, é tudo, é uma loucura. É uma loucura, você tem que ter muita autoconfiança, autocontrole, silenciar todas as vozes, acreditar muito no seu trabalho.
Mas é muito diferente também, você está dentro de uma empresa, você tem um ambiente em volta de você, suportando, tem um cara que cuida da contabilidade que você nem conhece, né? Tem um cara no RH que você eventualmente não conhece, você tem gente trabalhando em todas as coisas, tem um cara em vendas, se você não trabalha em vendas, vai ter um cara em vendas, um cara em delivery. Aí como é que... E aí, de repente, você vai empreender, você tem que ser tudo, você é o vendedor, você faz tudo. E aí, essa mudança que eu acho que é muito, muito difícil. Porque a pessoa que está na empresa, ela tem a visão, mas eventualmente ela nunca foi lá e fez aquele pedacinho. E aí seu pai podia ser um super executivo, mas ele estava lá focado num pedaço. Na hora que tinha que rodar todas as bolinhas, aí foi diferente, né?
Ô Thaís, e como que você lida com isso? Já que você, como empreendedora, você tem que lidar com tudo isso. Como é que você faz?
Então, se a pessoa que está me assistindo e for fazer o que eu estou fazendo, tem que aguentar o tranco de fazer as duas coisas juntas. Por quê? Porque daí você tem a injeção financeira da empresa para você se estabilizar, fazer um pé de meia, né? Para você realmente pensar assim, quanto que entrou esse mês se eu não trabalhasse na empresa que eu estou? Gente, é uma coisa muito difícil, né? E aí... Eu sou humanas, eu não sou de finanças, eu não sei nada sobre emissão de nota, tributo, tudo. Então, eu invisto, eu pago mensalmente uma contadora para emitir minhas notas fiscais, me falar sobre o mês, sobre o que é melhor fazer. Então, você vai contratando ajuda. Eu contratei também uma pessoa depois que eu não estava dando conta de fazer as minhas postagens nas mídias sociais para me ajudar a fazer arte, porque senão você fica o dia inteiro fazendo artezinha, editando vídeo. Você que edita vídeo, não dá trabalho?
Exatamente. Consome um tempo incrível, em vez de você estar trabalhando com as pessoas em personal branding. Né?
Exatamente. É. Então, foi assim, gente. Assim, você tem que vencer também as resistências externas, né? As pessoas... Poxa, você veja, o meu marido é um celetista. Ele sempre trabalhou CLT. Então, você imagina eu falar para ele, estou indo embora do emprego, porque estou ganhando bem agora, vou... Né? Eu esperava que ele falasse assim, vai! Super, você é ótimo. Ele falava, você tem certeza? Então, assim, é difícil, porque, poxa, você está esperando, não vem. Gente, não vem o apoio, tá? O apoio, ele não vem de lugar nenhum. O meu filho, ele fica assim, mãe, até que hora você vai trabalhar? É difícil, gente. É. Então, assim, são essas as dificuldades que eu tive, ainda tenho, enfim.
Agora, essa rede de suporte você criou... Desculpa, Silvana.
Imagina. Eu acho que a Silvana ia fazer uma pergunta.
Fala, Silvana.
Não, porque é essa coisa de você, quando você estava com as duas, né, tanto a CLT e o seu empreendedorismo noturno, te consumia também do tempo familiar, né, Thaís? Então, é difícil para eles entenderem, né? Então, e eu queria perguntar para você, que quando você falou da gente fazer a propaganda, me veio à mente a história do self-advocate. Que o self-advocate é difícil as pessoas fazerem, né? Quando você atendendo no seu paralelo, você atendia mais executivos.
Sim.
Para fazer o personal branding. E qual que era a quantidade, tipo, mulheres e homens?
Muito mais homem que mulher.
É.
Gente, sabe qual que é a minha persona? Nada. Qual que é o estilo de pessoa que me procura? Introvertido. Pessoas que não gostam de aparecer, pessoas que não têm rede social, que não gostam de falar em público. Essa é a maioria, tá? Aí tem um extremo, que eu me encaixo nesse extremo, tá? A pessoa que tem baixa autoestima, que tem essa dificuldade, já é difícil. Agora, quem tem autoestima demais também, eu sou essa. Eu não tenho tempo ruim, eu não tenho vergonha, gente. Então, a pessoa que ela tem uma autoestima também tem que calibrar. né? Então, essas também são pessoas que me procuram, do tipo, elas chegam, elas falam, eu quero viralizar, eu quero fazer um post, a pessoa quer número, quer seguidor, ela quer ficar famosa, tem de tudo, gente, tem de tudo. E assim, eu atendi, sim, bastante executivo, e tem também outros tipos de empreendedores que me procuram. Uhum. Própria universidade veio me procurar para falar do primeiro emprego do estudante, como que o estudante deve fazer.
Então, então, hoje, você atua como profissional, né, como uma consultora, tanto para pessoas físicas, de todas as vertentes, pelo jeito, como para empresas também?
O meu forte, meu carro forte, é mundo corporativo, é pessoa física. Eu já, sim, atendi alguns empreendedores, mas, assim, foram poucas. Eu realmente tenho esse direcionamento para pessoa física.
Pessoa física dentro da jurídica.
Principalmente também as pessoas que estão em busca de recolocação. Essas são as que mais precisam saber se vender. Então, elas vêm assim para fazer a simulação de entrevista. Então, eu sou aquela recrutadora chata que eu faço todas as perguntas.
Que pega no pé aquelas perguntas difíceis,
até
né?
Até a pessoa falar sem gaguejar. Em inglês e português. Eu falo... Nossa, várias simulações de entrevista, o LinkedIn voltado para atração de recrutadores, o currículo também. Então, eu me especializei nessa área de recrutamento para atender essa demanda também. Então, são,
é uma demanda muito grande, né? Demanda muito grande, eu imagino. Né? Tá.
Mas aquela história, esses 7 anos também você começou, você fazia os seus posts, você fazia tudo e aos poucos, conforme o rendimento foi crescendo, aí você foi terceirizando aí a contabilidade, aquele tráfego lá de...
E eu não tenho tanta gente assim, não tenho uma equipe não, eu tenho uma contadora e uma social media. Queria ter uma super equipe, queria ter uma secretária. Não, mas é só isso mesmo.
Mesmo assim, depois de tudo isso, você ainda tem só esses dois básicos e o resto você
tem de tudo. Agora que eu vou ver, né? Ó, eu saí da empresa, gente, dia 15 de abril. Que dia que é hoje? 9 de maio. Não fez nem um mês.
Nem um mês.
Nossa, então foi agora.
Mas assim, teoricamente você já está há 7 anos fazendo isso, né?
Sim, há 7 anos fazendo isso.
E, Thaís, depois que você saiu da empresa, esse período você conseguiu carregar a sua agenda com os seus clientes? Você não sentiu falta do corporativismo por trás que você tinha antes? Não.
Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Eu nunca investi em marketing digital. Eu nunca paguei tráfego pago. Nunca. Todos os meus clientes nesses 7 anos vieram por indicação. Tudo pela minha conquista da visibilidade e autoridade que eu criei na rede, que eu realmente... Esse começo que eu falei que eu fui até a inauguração de açougue, eu fiz muita coisa gratuita. Eu aceitei muitos convites assim, para que as pessoas tivessem acesso. Sabe aquela coisa? Faz uma degustação aqui, conheça meu trabalho. E já recebi convites grandiosos. Assim, agora eu estou realmente tendo que escolher. Olha isso, gente.
Selecionando.
Que delícia.
É um ponto muito interessante que no teu trabalho realmente é mais por indicação. É alguém que já trabalhou com você, que conhece teu talento e que indica para outras pessoas. Né? De repente você faz um negócio que viraliza nas mídias sociais, mas o teu trabalho não é bem esse, né? Então realmente é muito interessante como a propaganda boca a boca ela é muito forte, né? E como traz o resultado no seu caso. Agora, como é que é o seu dia a dia, Thaís, agora que você está... Tudo bem, mas é meio recente, né? Mas como é que é o teu dia a dia hoje? Já que você não tem o mundo corporativo. O mundo é você.
Você abriu 8 horas na sua agenda, né? Pelo menos.
Pois é, gente. Agora eu estou tendo tempo para ser mãe. Olha só que coisa. Eu vou falar isso, vou tentar não chorar. Eu fui buscar o meu filho. Ele fez assim para as professoras. Minha mãe! gente... Não eu nunca consegui buscar meu filho, sabe, assim, é difícil, até assim, com home office, tudo, eu ficava sempre muito, assim, uma reunião atrás da outra, sabe aquela coisa assim, gente, um call, entra, é outro call, você não tem tempo para fazer xixi, eu tô assim, eu tô perdida, eu tô ainda, hoje eu fui na academia 3 horas da tarde, estava sentindo culpa, falei, será que eu deveria estar trabalhando?
Gente, isso é ter qualidade de vida, né? Ter uma vida com gente. Mais equilíbrio.
Não sei nem me comportar.
Essa coisa da culpa é muito interessante também, né? De lidar com isso. Você mudou de tipo de estilo de vida, os horários mudam, tudo muda, né? Então agora você. Quando você trabalhava, você, né? Agora você está com horários livres e ao mesmo tempo, provavelmente, você está trabalhando fora do horário também, né? Porque se você vai dar coach para uma pessoa que está trabalhando, ela vai querer fazer depois do horário, né?
Sim,
eu tenho eventualmente um sábado, ou eventualmente um final de semana que tem.
Eventualmente,
tempo.
Não, todo sábado. Atendo sábado, atendo 8 da noite, atendo 7 da manhã, atendo um monte na hora do almoço. Um monte.
Que horário que eles podem?
Só desempregado.
Os horários que ficaram todos.
Horários.
Mas em compensação, né, é muito mais dinâmico, né, o teu dia a dia. Não é aquela coisa meio certinha. Não,
agora eu consigo,
né,
ir na academia. Tem... Agora eu consigo ver meu filho. Agora eu consigo fazer botox.
Ô, Thaís, você... Deixa eu voltar ali com a história de letras, né? No fim... Além do letras, por causa do inglês, que de uma certa maneira o seu era consequência da educação, né? Você teve que desenvolver também uma parte bem psicológica, né? Com os treinamentos de persona, de característica pessoal, como é que Sim. você, né? Você desenvolveu um outro lado. Que Sim. complementa, que você usou a sua básica do inglês, mas tem hoje muito do cuidar, né? A história que eu falei do cuidar.
Exatamente. É. Então, assim, ó, preço de carro, já o que eu investi é uma lifelong learning. A pessoa que quer trabalhar com consultoria, eu tive que fazer curso de empreendedorismo, eu fiz MBA em gestão de pessoas, MBA em gestão de negócios, eu fiz 8 certificações em branding, análise de comportamento, tudo que vocês imaginarem, coach. E eu, assim, eu tenho a fama, o meu personal brand na minha família é a louca da palestra. A minha filha fala, nossa, não mostra pra minha mãe que ela vai. E eu vou mesmo,
dá
gente,
um banquinho.
Eu amo. Então, assim, eu tive que investir, sim, Silvana, muito nessa parte humana, para poder lidar.
Agora, tem vezes que você está fazendo esse seu coaching, né, ou seu processo, e não está conseguindo encontrar o ponto. A pessoa está lá nessa boada e você não está conseguindo fazer o negócio acontecer, funcionar, e não é nada disso. Você, não, você fica achando que o problema é seu. Como é que é essa coisa quando um troço não está rendendo?
É, não tem como eu achar que o problema é meu, porque tudo que a pessoa traz é dela, né? A pessoa, quando ela chega para mim, ela fala assim, olha, eu gostaria de ser visto como X, tá? Eu quero ser visto como... Eu quero traçar a minha visibilidade para ser respeitado e considerado como um diretor geral global fora do Brasil, tá? Então, vamos fazer a tua reputação, vamos ver como é que o pessoal te vê. Ah, como um júnior, como uma pessoa despreparada, como uma pessoa que não tem liderança. Que não tem... Então, assim, o cara tem muita lição de casa. Existem as pessoas que elas querem atribuir ao processo, né? Elas falam, não, mas aí não vou conseguir, tá? Tem coisa que não é... Nada do que vem é meu, tá? O meu trabalho é dar a mão para essa pessoa e ajudar a conduzir para que ela desenvolva as marcas que ela gostaria para atingir esse objetivo. Uhum.
Ai, que papo interessante, hein, galera? Né? Vocês estão vendo aí um papo hoje diferente aí, de personal branding. E vamos falar um pouco mais de como atingir os objetivos. Agora, vocês que estão aí olhando, estão assistindo a gente, estão ouvindo, não esquece de seguir... Né? Não esqueçam de seguir o podcast, seja no YouTube ou nas plataformas de podcast, de compartilhar, enfim, de curtir bastante a gente. Agora você está falando que nem tudo são flores, né, Thaís? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você entrou em pânico em algum momento?
Entrei.
Conta para nós.
Quando eu decidi levar as duas coisas juntas, eu tive que colocar para o comitê de ética da empresa que eu estava trabalhando que eu tinha uma segunda atividade profissional, porque isso é uma regra. Todos que têm atividade profissional fora do CLT têm que reportar. E aí você fala, eu faço isso, não pode ter conflito de interesse, é normal isso. Tá? Uhum. Então, qual que era meu pânico? O meu pânico era sempre estar compliant com o negócio, para que as coisas não acontecessem fora, etc. E assim, por muitas vezes eu sentia que as coisas não aconteciam para mim na empresa, porque as pessoas me olhavam com cara de ela só está aqui esperando o empreendedorismo dela. E assim, na verdade, era isso, ok. Mas lembra, era longo prazo, eu demorei 7 anos, eu não ia fazer isso amanhã. Ou seja, eu precisava ser bem vista dentro da empresa para continuar lá, entregando e sendo alguém. Sim. Então, ter que gerenciar isso me colocou em pânico. Então, eu ficava extremamente nervosa, estressada, para o tempo todo ficar me provando que está tudo bem, eu estou dando conta aqui também. Esse foi um grande pânico meu. Um outro pânico que é normal a gente ter é lidar com julgamento. Ninguém gosta de ser criticado, rejeitado, e eu, como eu falei, eu levei muita pedrada. Levei, sim. As pessoas tiravam sarro, literalmente, da minha cara, tipo, a blogueira, que gosta de aparecer, porque como eu sou muito ativa nas redes sociais, né? Não, e ativa mesmo, no sentido de fazer postagem, de estar lá todo dia, falar bastante. Quem não está no mundo empreendedor não entende isso. O pessoal do CLT olha para você e fala, ah, blogueira. Ah lá, chama a repórter. Ah, cuidado, ela vai tirar uma foto. Cadê o pau de selfie? Sério.
Esse é um ponto super interessante. Quem é empreendedor, meu, tem que ir atrás, tem que fazer as coisas acontecerem. E quem está no CLT, não, eu estou aqui fazendo o meu e está tudo bem, eu não preciso fazer isso. Então, realmente, acaba sendo um certo conflito, né, de como essas pessoas enxergam as atividades, não só de quem mexe com mídia social, mas, de maneira geral, com empreendedorismo, que tem que estar na rua dando a cara para bater. Né? Legal.
E o que você está pensando em expandir agora? Porque, assim, você pensa em criar outros produtos, trazer outras coisas? Você tem algum plano, assim, no curto prazo, entendendo que você está agora cuidando da sua base de clientes, né? Mas qual é a ideia, assim, para daqui para frente? Tem algum projeto diferente?
Os meus produtos hoje são os mesmos que eu tenho feito nos últimos 7 anos. Com maior escala, mentoria individual. A mentoria individual, ela toma muito do meu tempo, porque é uma pessoa só. Eu gostaria de ter produtos para escalar isso. Talvez criar algo em grupo, isso é uma coisa que eu tenho que criar, tá? Uhum. E aí, de novo, entra aquela coisa do será, o medo da rejeição. Essa parte que é difícil na hora que você vai testar novas coisas. Eu estou muito feliz na minha água quentinha. Sabe, assim, tá dando certo do jeito que tá.
Eu acho que tem que dar uma esquentada,
né? Fora as mentorias, eu faço palestras. Fora as palestras, eu faço treinamento em empresas. Então, as pessoas, elas podem contratar uma palestra de 1 hora ou então estender esse assunto com workshop, exercícios, fazer coisas práticas para os funcionários. Então, isso eu também já tenho feito. Era difícil para mim, porque as empresas queriam horário de trabalho. Eu neguei muita coisa. Então, eu tinha que marcar férias para poder atender a empresa. Era super difícil. Esse foi um outro...
Agora você vai ter esse produto, né? Agora você vai ter esse produto mais fácil, então.
Sim. Eu tive que... Eu tenho muita demanda reprimida. Eu tive que passar pessoas para outras concorrentes que viraram agora parceiros meus, porque eu não tinha capacidade produtiva. Né? Era só eu. E eu estava atendendo... 5 pessoas eu atendendo, é agenda cheia. Aparecia 8, eu falava, eu só posso em julho. Então,
Mas isso é uma coisa interessante, né, de como lidar, porque eu imagino que o teu trabalho é um ciclo. Você começa a trabalhar com o seu cliente e tal, todo o trabalho de construção de imagem, até ela se consolidar, e depois, num certo tempo, isso acaba, não acaba? Ou seja, aquele trabalho, aquela pessoa acabou, e você vai ter que trabalhar com uma outra pessoa. Certo.
Uma pessoa que compra uma mentoria completa comigo, são 6 sessões de 1 hora e meia, dá 2 meses e meio. Mas quando é executivo, o cara viaja, o cara falta, o cara não faz tarefa.
Não faz tarefa de casa, não dá, né? Pô, tem que fazer.
Não faz tarefa. Não quer fazer, quer que eu faça tudo para ele, eu acho engraçado.
Não quer que você pegue o carro que ele está almejando, né? Mas tudo bem.
Agora, Thaís, olhando um pouquinho para trás, o que você faria diferente? Tem alguma coisa?
Eu respirei fundo para responder, hein? Eu acho, assim, eu sou muito grata por todos os 100 CNPJs que me empregaram, eu sou muito feliz, tal, etc. O que eu faria diferente? Eu teria feito essas minhas terapias, coachings e etc. Para mim mesmo, tá? Para mim. Para me curar dessa minha potência disruptiva. Eu sou essa pessoa, assim, eu quero fazer acontecer. Então, assim, eu sou justiceira, eu vou atrás, eu falo, eu cobro. E isso não é muito bem-vindo no mundo corporativo, gente. Então, eu acho que a minha reputação, ela foi arranhada. E muitas das vezes, por eu ser, assim, enérgica. Né? Hoje, eu falo com os meus mentorados, eles querem falar de marca, e alguns... A maioria traz assim, eu odeio essa politicagem, povo político, povo que não, braço curto, que não faz nada. Eu falo, então você tem que abrir seu açougue. Porque, gente, não é política no pejorativo que eu estou falando, é a gestão política. Vai ter, não é sempre que a gente vai ter voz, não é sempre que a gente vai poder falar, não é sempre que a gente vai poder ter razão. A gente sabe, ainda impera ou manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Tem que saber para quem falar também, né? Tem que saber para quem se pode falar. E que aí e tem aquela coisa da maturidade, né, Thaís? Que você, o jovem, talvez seja mais impetuoso, e aí ele acha que tem que falar tudo naquela hora e dane-se, né? Muitos hoje, a gente está vendo muita gente que está com um slot curto dentro das empresas. O que você ficou 14 anos num CNPJ. É um período longo. Hoje, eles falam em 14 anos, pelo amor de Deus, né? Então, talvez, aí você, a gente tem essa situação de que tem que engolir sapo algumas vezes, ou calar, respirar fundo, como você fez, para retomar, né, a discussão.
Então, isso eu faria diferente. Eu queria ser menos disruptiva. É. Eu fui muito disruptiva, muito sem filtro, muito... Tá. Eu queria voltar atrás, pedir desculpa para todo mundo.
Mas será que não é maturidade? Mas será que não é hoje, por exemplo, você olha para trás e você tem uma maturidade hoje?
É, que nós eu não precisei passar naquele... por aquilo, né, Silvana?
Isso, é.
Exatamente.
Então, precisa, tá? Acho que todos têm que passar por um período e perceber que, não, tá bom, vamos fazer com menos, menos ferimentos, né?
É. Então,
porque, no fim, a gente fere a gente mesmo, né?
É. Principalmente na reputação.
É.
E cá entre nós, e tudo isso que a gente vai passando serve de lição, de aprendizado, né? Que com o tempo você vai adquirindo. Muitas vezes na hora você não percebe. A hora que você para e olha um pouquinho para trás, putz, para ter feito um pouco diferente e tal, a gente vai aprendendo. Né? Você falou de lifelong learning, é isso aí, a nossa vida é um aprendizado constante. Não só fazer curso, né? Mas a gente vai aprendendo diariamente com as nossas experiências, né? Agora, como é que você se vê daqui a 10 anos, Thaís? Parou para pensar ou ainda não?
Eu quero ser uma empresária rica com meu jatinho. Opa, eu tô falando sério, gente. Sabe? De verdade, hein? Eu não tô sendo arrogante aqui, não. Eu acompanho um monte de influenciador que entregam coisas tão fúteis. Poxa, eu entrego uma coisa tão de valor. O que eu faço é para desenvolver outras pessoas também. Não é uma coisa que eu só recebo meu dinheiro. Então, assim, é dom. Eu quero crescer muito.
Ah, que show! E é isso mesmo. E, aliás, é muito legal você querer isso e você falar isso, né? Porque tem aquele negócio, não posso falar que não, que eu quero ter mais dinheiro, isso ou aquilo, que não sei por que algumas pessoas acham que isso não é legal, que está errado, e não está. Porque é isso que faz a economia andar, né? Enfim, legal. Então, esses são os seus sonhos daqui adiante. E agora a gente está meio que terminando, né? Estamos no finalzinho. Agora, pensando em personal branding, qual a dica que você pode dar para uma pessoa que está assistindo a gente? De como ela começar a criar uma personal branding? Além de te contratar, é claro.
A primeira coisa é entender que você é capaz do que você pensa que você é capaz. Se você pensar que você não é, você não é. Mas se você pensa, você está com aquela... Você é. Assim, não se defina pelos seus erros. A autovalorização é poderosa para começar a pensar em se posicionar como marca. Então, o que eu quero deixar de mensagem é que, assim, a única pessoa que não pode te desvalorizar é você.
Legal, pessoal, a gente está chegando já ao final. Eu acho que essa mensagem foi interessante, mas eu deixo aí para você, Thaís, agora compartilhar suas mídias sociais, onde é que o pessoal te encontra, vê aí seus posts, você falou, coloca todo dia, onde é que o pessoal pode ver, acompanhar, conta um pouquinho para a gente, como eles podem entrar em contato com você.
Eu faço muitos posts em duas redes sociais, no Instagram, que eu tô como Thaís Olivieri, se você ver, tá, do jeito que tá escrito aqui na minha legenda, tá? Então, legal. Thaís _ Olivieri no Instagram, e também Thaís Olivieri, mesmo nome, lá no LinkedIn, se você for na lupinha, você vai me encontrar. Eu faço posts mais densos, profissionais, lá naquela rede, porque é isso que demanda. E eu sou super descontraída, você vai ver muito dos meus bastidores lá no Instagram, nos stories, quem quiser me conhecer vai ver tudo ali.
Ah, isso é legal, isso é divertido, ver os bastidores, né? Porque, como você falou, nem tudo são flores, tem um lado, o dark side ali, né? De tudo rolando. Legal, então tá bom. Eu queria te agradecer muito o teu tempo, Thaís, e teu jeito espontâneo, claro, e super ativa de comunicar. Isso é muito, muito legal. É, e não tenho dúvida aí do sucesso que você tem, porque você passa isso para nós e para todas as pessoas. Agradecer o Lacomba, agradecer a Silvana por estarem aqui, né? É, um tempinho aqui com a gente, batendo esse papo. E vocês, né? Agradecer vocês, nossos internautas aí que estão vendo no YouTube, ouvindo nas plataformas de podcast. Espero que vocês estejam curtindo muito essa série. Mas pra gente está sendo um prazer enorme poder trazer esse conteúdo, poder trazer essas histórias que são realmente inspiradoras. E lembrando que vocês podem nos seguir, né? Seguir o Nada de Pânico no nadadepanico.com.br, onde a gente tem ali a nossa landing page com todos os nossos podcasts, tudo que a gente já fez. No LinkedIn, o Nada de Pânico. Temos o Nada de Pânico Team no Instagram. E, claro, o nosso canal no YouTube, o Nada de Pânico. E dessa forma, nós encerramos hoje. Queria agradecer a todo mundo. E um grande abraço, pessoal. Vamos de Nunca é Tarde, afinal, a vida é repleta de oportunidades. Tchau, pessoal.
Obrigada, galera. Até
mais. Obrigada,
Thaís. Valeu, Thaís.